temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Os resultados do Censo Demográfico 2010 mostraram o crescimento da diversidade dos grupos religiosos no Brasil. Algo que a gente podia até já estar desconfiando um pouco. Ou seja, que a participação do católico, dos católicos no conjunto da população brasileira vem se reduzindo gradativamente. E, em compensação, aumentando a proporção de evangélicos. Para falar sobre isso, o Palavra de Especialista de hoje, nós vamos ouvir o professor Márcio Gimenez, do Departamento de Filosofia da UNB, da área de Ética e Filosofia da Religião. Professor Márcio Gimenez, quer dizer, os dados do IBGE, como eu disse, quer dizer, confirmam um pouco, né, essa queda de participação do catolicismo, quer dizer, eu acho que o catolicismo chegou em algumas décadas atrás, se falava, eu acho que eu era criança, assim, era só 80% da população, se dizia católica, pelo menos, né? Hoje, a gente vê que a participação do católico diminuiu bastante, né? Qual a sua avaliação básica sobre isso?
Bom, penso que temos... Primeiro, queria agradecer o convite, né, e o tema do debate, mas eu penso que esses dados, eles refletem um pouco uma certa tendência já de alguns anos, né, de um certo decréscimo da Igreja Católica, mas, por incrível que pareça, também pode ter um lado positivo nesse sentido, porque muitas pessoas nos antigos censos se declaravam católicas sem talvez ter muita clareza do que era isso e tudo mais. E talvez agora essa declaração, embora ela seja num número mais reduzido, talvez sejam de pessoas que tenham mais uma posição firmada sobre o catolicismo. Mas, de fato, é claro que isso aponta também para um crescimento dos grupos evangélicos, né? Notadamente, acho que do neopentecostalismo, né? Então, a gente teria que talvez olhar isso nesse escopo e talvez até entender as mudanças, né, dentro do próprio catolicismo, que fizeram com que isso acontecesse, né?
Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, quando eu li os primeiros números, foi o seguinte. Por exemplo, a Igreja Universal do Reino de Deus, aquela capitaneada, digamos assim, pelo Bispo Edir Macedo, que eu me lembro que ele foi funcionário público, trabalhou nos Correios, um funcionário subalterno. E aí o seu talento para mobilizar pessoas e falar, claro, né, de religião foi fantástico, ele construiu um império. E eu li que a Igreja Universal do Reino de Deus perdeu participação em favor de outras igrejas da mesma faixa, é isso mesmo?
Sim, teve, porque essa mesma faixa, vamos dizer, de mercado religioso que acho que a Igreja Universal do Reino de Deus inicialmente captou, depois ela passou a ser disputada por outras igrejas, né? Então a gente poderia até citar, por exemplo, igrejas como a Igreja da Internacional da Graça e outras igrejas que se a gente...
Professor, são dissidências, não?
Sim. Algumas delas são dissidências, mas né? Outras são, vamos dizer, que disputam o mesmo nicho de mercado, até por pastores que já foram da Universal, já tiveram relação com a Igreja Universal, mas muitas delas acabam, vamos dizer assim, um mercado que acabou sendo depois aberto, né? E aí, com essa abertura desse mercado, você tem hoje grupos... a gente antigamente falava neopentecostal e pensava praticamente na Igreja Universal. Hoje você consegue pensar em outras denominações, né?
Agora, queria te perguntar uma coisa. É porque a gente no Brasil lembra muito da Assembleia de Deus.
Sim.
Onde a gente coloca a Assembleia de Deus, por exemplo?
Tá, os estudiosos aí, até da sociologia da religião, né, apontam isso com mais clareza até pra gente, mostrando que, na verdade, existiria o protestantismo clássico, né, que seria aquele que a gente conhece de luteranos. Calvinistas, né, mais ligados à origem da reforma, e no Brasil teria tido uma primeira onda de pentecostalismo, e nessa primeira onda, que foi a que chegou no Brasil no início do século 20, vamos dizer assim, nessa onda nós colocaríamos a Igreja Assembleia de Deus, como colocaríamos também a Congregação Cristã do Brasil.
A Congregação Cristã.
Aí já tem uma nomenclatura que se chama pentecostalismo histórico.
Pentecostalismo
então,
histórico.
Seria já o pentecostalismo dos primórdios, né? E esse, aí, para diferenciar, hoje a gente chama esse pentecostalismo atual de neopentecostalismo, né? E coisas do gênero, né?
Quer dizer, não é fácil, é um quadro muito complexo.
É um quadro bastante complexo, né?
Uhum.
Que envolve muitas coisas distintas. E a rigor, muito desse neopentecostalismo, ele mistura elementos que são muito atrativos na cultura brasileira, que são elementos retirados até do catolicismo antigo, e retirados também de religiões afro-brasileiras, né?
Sim, sim.
Então ele é um complexo bem maior do que às vezes a gente costuma imaginar.
Agora, isso eu ia te perguntar, quer dizer... E a outra coisa que eu ia te perguntar, professor Gimenez, e a questão dos cultos áfricos? Quer dizer, eles perderam também espaço, apesar da afirmação da negritude hoje no Brasil?
É, então, o censo aponta, né, um certo decréscimo aí, né, nesses cultos, né? Mas é curioso notar, isso que eu estava pensando, que nessas igrejas neopentecostais, por exemplo, alguns dos rituais, é claro que isso não é feito de uma maneira confessada, e a princípio parece que há sempre uma rivalidade muito grande, né? Especialmente do neopentecostalismo com os cultos afro.
Sim.
Mas muitos desses elementos dos cultos afro são incorporados nessas igrejas neopentecostais, né? Então, por exemplo, o sujeito entra na igreja, ganha uma rosa e aponta para alguma coisa do lado de fora, dizendo que ele gostaria de ter aquilo na vida dele.
Sim.
Isso é uma prática retirada também de alguns cultos afros, né? A tentativa de, por exemplo, começar uma cerimônia e dizer que primeiro é preciso amarrar os demônios para que eles não atrapalhem o ritual, isso também é uma prática de alguns cultos afros, né? Então é curioso porque, ao mesmo tempo que tem esse decréscimo, né, e a gente precisaria até avaliar melhor isso, mas essas igrejas incorporam no seu ritual, vamos dizer assim, muitas dessas práticas das religiões africanas também. Então seria interessante avaliar isso, né?
É a mesma coisa eu te colocaria em relação aos espíritas, porque segundo os dados do censo, a proporção de espíritas cresceu também. Agora, é comum a gente chegar para uma pessoa, claro, e perguntar: você é o quê? Qual é a sua... Ah, eu sou católico, mas também sou espírita.
Claro.
Essa dualidade é muito comum, isso me parece muito frequente. Eu vejo muitas pessoas que vão, frequentam os rituais da Igreja Católica e falam: ah, mas eu também vou lá no centro espírita.
Claro, claro.
Como é que a gente resolve isso aqui no Brasil? Eu não sei se isso acontece só no Brasil, claro, ou se isso é espalhado pelo mundo, mas aqui é muito claro isso.
O Brasil tem uma coisa muito curiosa, né? Até o nosso fundador aqui da Universidade de Brasília, Darcy Ribeiro, gostava de apontar para esse dado, que a gente tem uma posição muito sincretista, né?
É verdade.
Então tudo no Brasil acaba sendo composto, refeito, rearranjado, né? Talvez essa seja uma característica muito peculiar da cultura brasileira. Um lado positivo disso é que acho que isso nos afasta de alguns fundamentalismos que a gente assiste em outros lugares do mundo, né? Agora o lado curioso é que isso também, de alguma maneira, diminui as identidades, né? Então a gente é capaz de, no Brasil, até um colega estrangeiro dizia isso, que ele não conseguia entender muito bem, porque alguém no Brasil consegue ir a um terreiro na sexta-feira, ir a uma igreja protestante no sábado e ir à missa católica no domingo.
É verdade.
Porque a gente tem a ideia de que todas as coisas colaboram e que é como se todas as coisas fizessem parte de um mesmo mar e se tudo levasse para o mesmo lugar. Então é essa posição sincretista que é muito marcante da cultura brasileira. Acho que é aí que você pode entender, talvez, que as pessoas podem ser ligadas à Igreja Católica ou até uma igreja neopentecostal, e no entanto elas podem ler uma literatura espírita, acompanhar filmes espíritas, sem o menor problema, porque parece que tudo se encaminha para o sagrado, para o divino, né? E essas percepções das diferenças, assim, a grosso modo, parece que não são percebidas, né?
Eu conheço várias pessoas que se dizem espíritas e que gostam de dizer também que o espiritismo,
claro,
não é uma religião.
Claro.
Né? É uma ciência, eles falam,
sim,
às vezes, até, né?
Tem essa posição.
E agora, aproveitando isso, me lembro esses filmes de cunho espírita que foram,
claro,
exibidos,
claro,
nos últimos anos, que foram recordes de bilheteria,
claro,
até.
Claro.
Um sobre Chico Xavier,
sim, sim,
o outro é o Nosso Lar, se eu não me engano,
Né?
Eu acho que eles desinibiram as pessoas, de certa forma. Acho que as pessoas, sim, não se sentem desconfortáveis. Não sei se havia isso, mas,
claro,
elas ficam à vontade para dizer que são espíritas hoje em dia, né?
Claro,
também tem
eu acho
isso,
que,
né?
Sim. Acho que sim.
Uhum.
Acho que sim, do mesmo modo que acho que esse decréscimo, a meu ver, da Igreja Católica, também está muito ligado com uma atitude de que muitas pessoas, talvez elas gostariam de ser católicas, mas gostariam de ser católicas num ambiente diferente, né? Onde talvez a igreja desse maior liberdade individual, onde talvez algumas das conquistas da sociedade moderna pudessem ser contempladas, né? E acho que nesse sentido talvez a gente deveria entender esse censo e talvez saber até se as outras alternativas acabam não sendo alternativas que dizem de alguma maneira para o sujeito: olha, você pode ser religioso, mas você não precisa abrir mão de determinadas conquistas, né? Então acho que tem um pouco essa posição, né? Mas, enfim, a Igreja Católica é uma instituição milenar, né, e que demora muito para assimilar certas mudanças, né?
É, não sei quem falava, é a maior empresa, né?
Claro, claro.
Multinacional, que nós conhecemos.
É, e ela demora muito, né? Só para a gente ter uma ideia, se a gente imaginar, por exemplo, que o Galileu Galilei, ele só foi absolvido pela Igreja Católica plenamente quando o pontífice era o falecido João Paulo II.
É.
Então veja você quanto tempo a Igreja demora para tomar uma decisão, né?
É verdade. Agora, uma coisa curiosa me veio agora, professor Márcio Gimenez.
Sim.
É porque aqui na Câmara dos Deputados, né?
Sim.
Por exemplo, né? Existem projetos sobre aborto, projetos que tematizam a questão da homofobia, né? A questão do homossexualismo, a questão das relações do lugar da mulher, é a lei Maria da Penha, essa coisa toda. E é curioso que parece que estas questões elas são um ponto em comum de todas as religiões.
Sim.
Porque aqui nós vemos, por exemplo, deputados que são eleitos por um eleitorado pentecostal, digamos assim, né, esse pessoal, que obviamente eles são contra o aborto, contra o homossexualismo, eles são, né, acho que é homofobia, né? Alguns têm até projeto de curar a homossexualidade, né? E se a gente também encontra deputados da área católica que também são mais discretos, né? A verdade, eles acham que o aborto é uma situação que devia ser legalizada, mas não falam alto porque às vezes tem um certo receio de levar uma bombada da Igreja Católica.
Claro.
Né? Mas é um tema que junta todo mundo. Curioso, por que será, hein?
Esse tipo de ecumenismo, vamos dizer assim, né? Por algum interesse específico, é muito curioso. Porque, às vezes, numa dessas situações onde o Estado, as liberdades religiosas, ou aquilo que se tem como as liberdades religiosas, são tomadas como, vamos dizer, nesse momento eles se sentem ameaçados, parece que há uma certa união das diferentes perspectivas religiosas para poder defender o seu posicionamento. Então, mesmo nesse momento em que há discórdias, é como se a gente estivesse acompanhando uma espécie de aliança para salvar uma determinada crença. Então, muitas vezes, eu acho que é isso que acontece em temas como esse, como você está mencionando agora, que causa essa união entre católicos, entre evangélicos, ou coisas do, assim, crenças do gênero, né? Acho que é isso um pouco que talvez mova esse grupo, né?
Bom, eu estou conversando hoje aqui no Palavra Especialista com o professor Márcio Gimenez, ele é do Departamento de Filosofia do UNB, da área de Ética e Filosofia da Religião. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já nessa conversa com o professor Márcio Gimenez.
Palavra de Especialista.